4h56, nós tivemos aí uma ocorrência essa semana, né? É a segunda vez em 11 dias que peixes aparecem mortos no arroio de Luve aqui na capital dos gaúchos. Vamos tentar entender um pouquinho o que representa o arroio para a capital e o que pode estar acontecendo, já que técnicos do DEMAI já fizeram coleta de material naquela região ali. Está conosco o professor Nelson Foutora, do Instituto de Meio Ambiente, né? Do Instituto do Meio Ambiente da PUC, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, da qual sou egresso, diga-se de passagem, lá da Famecos, né? Professor Nelson, boa tarde, obrigado pela presença conosco.
Boa tarde, Osiris. Boa tarde, ouvintes da Rádio Bandeirantes.
Primeiro, qual a importância do arroio de Luve para a capital dos gaúchos dentro do ecossistema da capital aqui?
Bom, acho que a gente pode dizer que o arroio de Luve é hoje um problema ambiental, um dos mais sérios que temos aqui.
Uhum.
Em função de uma ocupação urbana já antiga, que não completamente planejada. Então, nós temos aí um passivo ambiental muito grande. Existe o projeto socioambiental de Porto Alegre, o famoso PISA, que conseguiu deslocar grande parte do esgoto local para tratamento lá na estação da Serraria, mas esse tratamento não é completo. Tem uma parcela muito grande ainda de esgoto que segue o que a gente chama de rede mista, que mistura o esgoto local com o esgoto fluvial, e isso acaba chegando no arroio de Luve.
Uhum. E nós temos peixe no arroio de Luve, por incrível que possa parecer, né?
Temos. Agora, eu estava olhando as fotos que apareceram na mídia, eles não tinham muito detalhamento, mas a princípio eram peixes com barbilhões, pareciam jundiaço.
É um jundiá, é bem pequenininho, né? Mas a realidade é que eles morrem pela falta de oxigênio, né?
É assim, ó. Dentro das causas possíveis, eu diria que essa é a hipótese mais provável.
Uhum.
Tá? Eu tinha olhado uma matéria que o DEMAI fez coleta de água, vai fazer uma análise. Nós mesmos aqui na PUC já começamos um processo de acompanhamento, já faz alguns meses, estamos 4 amostras concluídas. E as substâncias potencialmente tóxicas são muitas.
Uhum.
Mas então a gente, como isso é um processo caro de investigação, normalmente a gente trabalha em cima das causas mais prováveis. E essa mortalidade de peixes, ela segue uma dinâmica que é muito bem conhecida para quem trabalha com ecologia aquática. É o seguinte, quando está se lançando na água um esgoto sem tratamento, esse esgoto, ele é composto de matéria orgânica, né? Das fezes, a própria urina das pessoas, e num processo de decomposição são liberados nutrientes para a alga, principalmente nitrogênio e fosfato. E esse nitrogênio e fosfato faz com que eu tenha a aporte do elemento essencial para o crescimento de alga. Então, tu vai ver, por exemplo, que a água do Diluvio tem uma coloração esverdeada.
Sim.
Tá. Então, tu pega agora, tu pega um aparelho para medir oxigênio. Tu vai ali no Diluvio durante o dia. Que é normalmente quando a gente faz as amostras, a gente procura fazer de manhã. Tu vai medir o oxigênio costuma tá bom, até elevado. Eu vou te dar uns valores aqui nossos, por exemplo, do de novembro aqui, tá? Nós temos aqui valores aqui de torno de 7, um pouco acima de 7, tá? Pegando ali no Antônio de Carvalho até a Silva Só, tá?
Uhum.
São valores 7 miligramas por litro. São valores bem bons até, tá? Por quê? Porque a gente tem alga, essa alga está produzindo oxigênio por fotossíntese, e os peixes também.
Uhum.
Quando chega lá, por exemplo, na Praia de Bela, nós temos valores 3,6. 3,6 é um valor que já está baixo.
Uhum.
E digamos assim, os peixes estão em estresse. Acho que não chega a causar mortalidade, mas eles já estão entrando em processo de estresse. O problema é que quando vai chegar de noite, tu não vai ter a luz. Sem luz, tu não tem a fotossíntese, tu não vai ter então a produção do oxigênio pelas algas.
Uhum.
E as algas não estão consumindo oxigênio. As bactérias que vão estar oxidando matéria orgânica estão consumindo oxigênio. O peixe está consumindo oxigênio também. Então, essa depressão de oxigênio, ela costuma ocorrer na madrugada. Ela vai diminuindo o oxigênio gradativamente e essa mortalidade de peixe costuma acontecer logo cedinho de manhã.
Agora, o que seria necessário para recuperar o arroio dilúvio hoje? Primeiro é retirar as ocupações lá na sua cabeceira, né?
Ah, esse é o mais difícil, né? Porque, digamos assim, são todas soluções de que envolvem o poder público e muito dinheiro, né?
Sim, mas já recuperaram grandes rios do mundo inteiro, Tâmisa e outros mais, né? Então...
É possível fazer.
Esse é um arroio, né? Mas tem a sua cabeceira lá, né? A quilômetros de distância, né?
Isso. Não, eu concordo contigo, é um processo possível. Então, o município de Porto Alegre, o município de Viamão, teriam que atacar isso, mas não vai resolver numa gestão.
De longo prazo, né?
Eu imagino que precisa, assim, dentro do município de Porto Alegre, talvez uma ação de mais simples e de mais baixo custo, embora não seja barata, seja fazer a separação total do esgoto nessa rede mista.
Sim.
E isso envolve captação de recursos, tem que fazer muito buraco em Porto Alegre para essa separação total. Porque a bacia aqui do dilúvio, não estou falando assim valores de cabeça, nós estamos falando assim de cerca de 500 mil de pessoas.
Uhum.
Não me engano, o esgoto tratado, não tratado, o esgoto separado que vai para tratamento nessa bacia são 70%. Então, se a gente pegar aí 30%, 500 mil de um bocado de gente. Então, esse é um aporte que não teria, digamos assim, dificuldades jurídicas para resolver, precisa só de dinheiro.
Tá? Uhum.
Outra questão é o ponto que tu comentaste agora mesmo. Né? Então, nós temos uma questão fundiária muito, muito delicada, que são essas ocupações nos morros de Porto Alegre, isso passa também para Viamão, mesmo no Parque Santilé. Então, essas populações, elas não têm um atendimento com a rede local. E questões de apropriação, isso sempre representa um obstáculo jurídico muito grande, além do dinheiro.
Uhum.
Tá? Isso demora mais tempo.
Isso passa pela urbanização, né?
Isso. Isso, digamos assim, pode-se dizer que é uma falta de... Foi uma falta de visão ou de acompanhamento de gestões anteriores. Eu não falo de uma, duas, é um processo de longo prazo.
Isso vem de 50 anos, né, professor?
Isso vem vindo gradativamente.
É.
E depois que essas populações estão instaladas, a solução disso é muito difícil. Mas eu concordo contigo. Dá para fazer, fizeram em outros locais do mundo, não tem do que a gente não faça.
Se começar já por não jogar lixo no arroio, na sua cabeceira, do jeito que a gente vê muitas vezes, né? Já é um avanço, né?
Isso é complicado. Eu estava conversando com o diretor do DMLU, relativo a recolhimento de lixo. Tem áreas de Porto Alegre que o DMLU não entra por dificuldades de negociação com tráfico de drogas.
Questão de segurança?
Isso, é questão de segurança. E mesmo onde entra, agora no mês passado, novembro, numa amostragem que eu estava fazendo ali na Ipiranga, Pantão de Carvalho, nós tínhamos lixo colocado no talude do dilúvio.
Que horror!
Numa área que tem recolhimento de lixo, digamos assim. Aí o problema já é de educação ambiental.
Sim, né? Isso é um absurdo, né? Absurdo. Isso tem que se descobrir e tem que ser multado quem fizer isso, né, Tino? É um absurdo.
Um outro caso que já me aconteceu também, nós estamos fazendo, até para ajudar a prefeitura.
Sim.
Esse é um processo que não foi desencadeado ainda, mas logo está desencadeado, ainda talvez em dezembro, talvez a gente consiga fazer. Que é fazer uma avaliação da qualidade de água de todos os emissários que chegam no dilúvio ao longo do Ipiranga, dos dois lados. A gente faz uma medição de condutividade de água, a gente já fez isso em escala piloto. A condutividade é de valores variando de 100 microsiemens até 700 microsiemens. Esse valor em si não diz muita coisa, porque a condutividade da água depende de quantidade de sais em suspensão. Então, se eu pegar uma água salobra, uma água com mais dureza, isso varia bastante. Mas como eu estou pegando uma mesma região, principalmente onde eu tenho fontes de contaminação, a urina faz com que a condutividade suba, em função dos sais conduzirem eletricidade. Então, comparando a condutividade nos diferentes emissários, eu consigo dizer quais estão recebendo, digamos assim, maior contribuição de esgoto não local, no caso, na rede mista. Então, ajuda a prefeitura a saber, bom, se eu não tenho dinheiro para todas as intervenções, é onde a intervenção, digamos assim, é mais urgente.
Correto.
Logo, logo, vamos ter esses dados disponíveis.
Uhum. Professor Nelson Fontoura, Instituto do Meio Ambiente da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, obrigado pela sua análise aqui no nosso Tempo Real da Rádio Bandeirantes. Bom trabalho, parabéns pelo trabalho aí, toda a equipe, e até um próximo contato.
Obrigado, é um prazer, então. Um grande abraço a ti e um grande abraço aos ouvintes.
Um abraço. 5